Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Oi, eu sou a Gabi.
E eu sou o Gusta.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para atingir o estrelato, porque hoje é dia de falarmos sobre Oshinoko, esse anime aí da temporada de primavera 2023. Mexeu com o coração da fanbase, mexeu com muita gente, deixou muita gente no hype, pessoas enlouqueceram tal qual fãs de idol, não é mesmo? E pra isso, hoje temos ele aqui conosco. Fazia tempo que não gravava conosco, inclusive, Gusta. Seja bem-vindo, amigo.
É isso aí.
Esse idol internacional, a maior estrela.
Olá, pessoal.
Idol internacional, o rei da muamba Pokémon.
Ah, mas é, faz tempo que eu não apareço por aqui, tava com saudades, tô muito feliz de estar de volta
também.
E pra falar desse anime, que pra mim, até o momento, é o melhor anime de 2023.
Eita. Olha aí!
Momento, olha, eu, Oshinoko me pegou de jeito, assim, que eu não esperava, foi uma grata surpresa.
Temos um lover, é isso.
Temos
já
um
cravo.
Lover. Vendido, vendidaço.
Inclusive, um negócio que é curioso, e aí o Gusta me corrige se eu estiver errado, mas não sei nem se eu já não falei isso em algum momento, talvez sim, whatever, não me importa, que quando eu conheci o Gusta pela primeira vez, ele estava com uma camiseta de Love Live, que é sobre idols também, não é?
Exatamente.
Elas são idols, no caso.
Elas são idols.
Olha aí.
Assim, eu não posso dizer que eu sou... Ai, nossa, eu sou fã de anime de idol, porque não seria uma verdade. Tem muito anime de idol que eu nunca assisti. Mas é que Love Live foi uma franquia que me pegou por um tempo, assim, eu acompanhei bastante coisa. Hoje em dia não mais, não, o que saiu depois não conversa tanto comigo, mas eu era muito fã de Love Live e eu tava meio órfão de anime de idol, assim. Porque eu, assim, eu amo cantar, eu adoro cantar.
Sim, tem isso aí.
Anime de música pra mim é incrível. Então, e idol é um negócio que, tipo, é inspirador, tem músicas legais, normalmente bem produzidas, porque tem um investimento muito forte nisso. São pessoas muito boas envolvidas na composição das músicas. E aí eu gostava muito desse lado, mas fazia muito tempo que eu não tinha um anime de idol que me conquistava. E o Oshinoko veio assim.
Pegou,
com...
bateu.
Bateu demais.
É isso. Mas antes da gente começar o nosso programa sobre Oshinoko, vamos para aquele nosso recadinho de sempre, que você, ouvinte querido, querida, que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais pessoas, pra gente crescer como projeto, né, com uma audiência cada vez maior. E também o que eu sempre lembro vocês, de vocês entrarem lá no nosso Spotify, cola lá no Spotify, entra no feed do Animes Overdrive e nos avalie com 5 estrelas, porque a sua avaliação é muito importante pra gente ranquear na plataforma, pra própria plataforma nos indicar para outras pessoas que eventualmente estão procurando sobre Oshinoko, anime ou qualquer coisa do tipo. E óbvio, né? Tudo isso aí você pode fazer muito rapidinho e já ajuda muito a gente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu vou chamar ela, a nossa idol do Animes Overdrive, né? A mulher que todos querem ser. Gabi Tozatti, como que o nosso ouvinte também pode nos ajudar?
Meu Deus, quem quer ser eu? Tá muito louco na vida, tanta gente pra...
Dança, canta, desenha, é uma artista completa.
É verdade. Posso testar.
E eu não estou mentindo.
É real isso aí, eu assino embaixo.
Pelo amor de Deus.
Viu?
Gente, se vocês têm aqui algum idol neste programa que vocês querem muito ter uma proximidade, porque vocês são muito fãs, assim, meu Deus, eu preciso descobrir mais sobre a vida dessa pessoa, vocês podem assinar o nosso Catarse.
Quem é PH?
catarse.me/animesoverdrive. E lá a gente tem as opções de apoio, você pode escolher qual melhor cabe no seu bolsinho e também na sua intenção, né, de ajudar a gente. E é, o melhor prêmio que nós temos lá é entrar no nosso grupo do Telegram. Logo mais a gente vamos ter, né, outras recompensas, né, pela ajuda de vocês, mas por enquanto ainda estamos formulando e, assim, garanto que o grupo já é uma recompensa maravilhosa. Vocês vão encontrar ali companhias incríveis e muita gente que com certeza vai hypar muitas coisas junto com você, inclusive aquele idol que você gosta muito. Então, vem com nós.
Inclusive, Oshinoko, temos gente defendendo desde o primeiro episódio nesse grupo.
É verdade.
Você sabe quem você é.
Essas pessoas maravilhosas.
É verdade. Teve gente da comunidade enlouquecendo no grupo, do tipo, toda semana evangelizando. Tipo, ó, pelo amor de Deus, Oshinoko é o melhor do ano, é o melhor dos últimos 10 anos. E é isso. Sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Oshinoko é um anime de 2023, o melhor da temporada do ano para o Gusta. Na verdade, sim, tem duas sinopses, né? Uma sinopse é a sinopse
de
um anime que conta a história da Ai Hoshino, uma idol de 16 anos que tem ali apresentado pra gente esse mundo de uma pessoa que está nessa vida de idol, da atenção do palco, dos desejos e um pouco da vida de bastidores dela. Eu vou tentar fazer uma sinopse sem spoiler aqui, como o Gusta falou, avançando aí. Obviamente a discussão inicial vai passar um pouco por algumas coisas, mas vamos deixar no suspense aqui. Então a gente vai acompanhar o início aí dessa personagem que é a Ai, que é uma idol de muito status e reconhecimento, não é uma pessoa que tá tentando construir a sua fama ainda, ela já é reconhecida, e a gente vai ver um pouco do dilema da vida dessa garota com os padrões exigidos para uma idol, com os desejos e acontecimentos que acontecem na vida dela e outras coisas mais que nas quais em breve tocamos, assim, que eu acho que é um ponto inicial legal manter o mistério pra gente começar a discussão.
Eu achei perfeito, na realidade, essa sinopse sem spoiler, porque a grande questão, já indicando até pra pessoa que tá escutando esse nosso bloco sem spoilers, né, como que o pessoal geralmente escuta quando não assistiu ainda, pra saber as nossas impressões gerais, que é justamente o fato de que o primeiro episódio já tem a história do primeiro episódio inteira, tem reviravoltas que, cara, dizer elas é um spoiler muito grande, né? Então a gente vai reservar essa sinopse mais completa e falar sobre isso no bloco de spoilers, você já sabe como é que funciona. E então a gente começa aqui com as nossas impressões gerais, mas assim, eu tenho que perguntar na realidade já pro nosso querido Gusta aí, convidado maravilhoso, e que já disse, né, que gostou muito de Oshinoko, Oshinoko mexeu com você, mas eu queria saber de você, na realidade, como é que foi a experiência de fato vendo Oshinoko e as coisas que você gostou e tudo mais.
Tá, acho que pra falar a experiência inicial, vou ter que falar um pouquinho mais pra frente, porque não tem como não falar de como foi a experiência do primeiro episódio, que eu acho que, tentando falar sem muito spoiler, o primeiro episódio eu achei muito interessante a forma como eles fizeram. Pra quem não viu nada, tá tipo, putz, o que é o Oshinoko? Uhum. Nunca soube de nada. O primeiro episódio tem 90 minutos, inclusive é uma duração de filme, e ele foi exibido em cinemas lá no Japão, como uma forma de promover o anime e tal. Tiveram algumas sessões especiais no cinema, que foram um sucesso, pelo que eu fiquei sabendo. Gosto quando o anime começa assim, de uma forma meio diferente. Eu lembro que Vinland Saga também começou nessa pegada, que foram 3 episódios, a temporada lançou os 3 de uma vez, quase como um filme, que contava lá o início da história, até ter um time skip, se eu bem me lembro, e eu gosto disso, então já me pegou assim de cara. E o outro ponto, a experiência que foi mais interessante do anime como um todo, mas sem falar muito de spoiler, é porque, como eu falei, eu canto, eu sou interessado nessa indústria, nessa coisa toda, e uma das minhas, pessoalmente falando, minhas maiores frustrações, e foi um dos motivos de eu nunca ter, quero seguir a carreira artística e tudo mais, é que o mercado fonográfico de artista no Brasil e no mundo, ele tem o seu lado muito podre. Às vezes a gente ouve falar de artistas igual, por exemplo, história, né, do mundo pop da Britney Spears, que era presa aí ao seu pai, e a Kesha, que, enfim, era presa ao seu agente em contratos abusivos. Aqui no Brasil mesmo, o caso do Rouge, que foi um dos grupos de maior sucesso, girl band de maior sucesso do Brasil, e que às vezes ganhavam R$2 por show feito, sabe? Então tem todo esse lado escuro da indústria que a gente pouco vê. E todo anime de idol, ou história de idol, enfim, você vê o lado bonito. Ai, realizar sonhos, encher estádios, cantar e ser feliz, e não vê a indústria. E Oshinoko traz essa outra proposta que é tipo, ok, eu quero trazer à tona o lado podre dessa indústria e tudo que existe de ruim nela, mas sem focar tanto no tipo, isso, essa indústria é uma porcaria. Ele mostra os dois lados, como ela pode ser incrível e como ela pode ser destrutiva. E acompanhar isso em diversas óticas é assim, pra mim, foi o que mais me pegou, porque foi o primeiro anime que eu vi falar sobre isso, que abordou esse mundo e essas, enfim, toda essa questão dessa maneira. Então, foi, assim, muito impactante e me conquistou de cara muito por isso, nas várias histórias que ele traz ali na primeira temporada.
Eu gosto muito da tua opinião geral, porque eu concordo totalmente com ela, assim, eu acho que Oshinoko, assim, o resumo da minha opinião geral sobre é que eu gostei da experiência, saca? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi um anime que me deixou com muitos sentimentos mistos o tempo inteiro e desde o primeiro episódio, tá ligado? Uhum. E, óbvio, né, a gente vai falar de forma explícita no bloco de spoilers sobre esse primeiro episódio, porque eu acho ele ele muito importante, mas o fato é que o próprio primeiro episódio, por si só, foi um mix de sentimento de caraca, eu tô odiando, tô com medo disso aqui, isso é esquisito. Tipo, caraca, isso é muito interessante, eu quero ver pra onde isso aqui vai dar, sabe? Os meus sentimentos flutuaram muito rápido no primeiro episódio nesse aspecto. Inclusive, acho que ele é certeiro ele ter uma hora e meia, porque se ele não tivesse uma hora e meia, se o primeiro episódio fosse em 3 episódios, eu juro que eu provavelmente teria largado, tá ligado?
Sim, eu acho certeza. Que qualquer pessoa é fácil você dropar, porque esse primeiro episódio, que tem 90 minutos, aquilo é o essencial pra te fisgar na história.
Pra vir pra frente, exatamente.
Você precisa ver aquilo tudo, naquela sequência, porque senão é muito fácil você, depois eu vejo.
O início tem umas questões desafiadoras, eu acho, pra maioria das pessoas, assim. Tipo, umas paradas estranhas, sabe? Que você fica tipo...
E ele é lento. Os 20 primeiros minutos é bem lento, porque ele apresenta bem. Me lembrou uma coisa que foi Madoka. Porque Madoka... Ah. Será que eu posso falar de spoiler de Madoka? Será que já tem 1000 anos, né?
No episódio 4 acontece uma coisa muito forte.
Isso.
No final do terceiro episódio, se não me engano.
Terceiro episódio, isso mesmo.
Eu lembro que foi tipo assim, a minha ex na época, tipo, ela virou e falou, não, você vai ver esse anime. Eu falei, ai, mas esse traço muito fofinho, não sei se eu tô afim de uma coisa assim. Vai, vem comigo, vem
ela
comigo.
Ela olhando sério pra você, vai.
Aí eu, tá, beleza. Aí eu vou pro episódio, tá, eu vi o segundo episódio e...
Prefiro Sailor Moon.
Não, eu tava tipo assim, gente, eu vim de Sakura Card Captor.
Exato.
Sabe? Pelo amor de Deus, isso aqui. Aí tava chato. Aí eu tava no terceiro, um porre. Aí acaba o terceiro, aí você fica.
Aí você já entra em
Eita
choque.
Eita porra.
Aí eu sei que eu vi os 12 episódios no mesmo dia. Eu terminei numa lapada. E eu sinto que o Shunoko tem essa mesma energia, porque se fosse dividido...
Seria exatamente o que aconteceu em Madoka Magica. Perfeito.
É muito fácil você dropar. Mas quando tem aquela virada do final do... Aliás, a virada do meio do episódio já é uma coisa meio tipo... O que tá acontecendo aqui?
Eu concordo.
E aí você... Porque você começa achando que o anime é uma coisa, aí ele vai pro outro lado, que você não esperava, e do nada, no final do primeiro episódio, ele vai pra um outro ponto e fala, então, na verdade o anime vai ser isso aqui, e é isso. Então, assim, eu gosto de como ele brinca com os seus sentimentos, com a sua lógica, enfim, eu gosto muito dessa estrutura dele.
Eu acho até que é uma escolha muito acertada, assim, pra mim é acertado porque eu gostei de Oshinoko na média final, né? Mas ela é muito arriscada também porque alguém pode amar esse início e aí quando vê o caminho que a série quer tomar, e fala, putz, não era o que eu queria. Uhum. É uma aposta, mas eu acho que nesses casos, independente do caso de Oshinoko, se a aposta deu certo ou não, vamos ver pelas opiniões de todo mundo aqui, eu acho que nesse caso foi muito importante fazer isso, esse formato de filme. Eu não sabia que tinha sido lançado no cinema, como o Gusta falou, porque foi até uma forma de condensar, sabe? Tudo isso que é o filme, que é o primeiro episódio no caso, ele é o primeiro volume inteiro do mangá. Como o Gusta falou, eu acho, e eu concordo, assim, o que isso aqui conta, do começo ao fim, ele é essencial pra você saber se você quer ver Oshinoko. Se ele te dá só um pouquinho ali, antes da... o Gusto até comentou, tem umas duas viradas. Se ele fosse o tempo de um episódio comum, ele provavelmente pararia antes da primeira virada. Então, assim,
perfeito.
Ia demorar tanto pra esse anime se tornar relevante na discussão, porque isso, de fato, foi uma coisa que aconteceu, né? O primeiro episódio, ele gerou muito buzz. Ele chamou muito a atenção. O Shinoko foi falado por quem amou, por quem achou qualquer coisa, por quem odiou, porque essa coisa trouxe algo diferente. E eu digo não só nessa questão da fazer um filme pra depois a história ir pro outro lado, mas na entrega desse início mesmo. Essa entrega, eu acho ela muito forte. Seja um forte positivo ou negativo, porque teve muita gente que não gostou, mas um forte de provocar essa discussão, sabe? E eu acho que pra mim, Oshinoko, ele ganha nesse espaço da provocação da discussão, sabe? Eu acho que ele é um anime que ele, como o Gusta falou da parada de eu não tenho esse histórico de artista, esse currículo conceituadíssimo, como meu amigo.
Apesar de mas ser um artista, sou entusiasta, cantor e tudo mais.
Vamos dizer assim. Sou um entusiasta.
Galera, aqui é tudo modesta, essa que é a realidade.
Mas principalmente de anime de música, né? Até anime de idol, eu acho que talvez o único anime de idol que eu assisti talvez tenha sido Zombieland Saga. E ainda assim, ele já é uma piadinha com um anime de idol, porque ele coloca as idols como zumbis, mortas-vivas ali. Então ele já faz uma piada com isso, mas ele ainda é muito anime de idol na essência, assim, dos clichêzinhos que a maioria desses animes leva, né? E Oshinoko, ele pega isso e ele beleza, mas vamos discutir como é que isso aqui está sendo formado? O que está acontecendo? Que é uma discussão que, inclusive, a gente já conhece. A gente já sabe que essa discussão existe. Ela se tornou ainda mais forte no Ocidente depois da popularização do K-pop, né? Que não é Japão, mas tem uma cultura muito parecida nesse sentido. As indústrias são bem semelhantes. Então, Oshinoko, ele mostra isso. E eu até também já vi muita gente falando, ai, mas um anime não faz tantas críticas, não sei o quê, se ele é profundo ou não. Acho que vale essa discussão. Mas eu acho que só de ser uma obra que já coloca esse olhar para outras coisas, eu achei que ela teve muito seu valor e foi aí que eu gostei dela, sabe? Às vezes é até um questionamento que, para discussão geral, talvez seja, pode soar piegas ou pode soar raso, e concordo que isso acontece em alguns momentos, mas não se tá fazendo essa discussão nessa mídia, entendeu? Então, que ela entre de alguma forma, e eu gostei daqui, e gostei também, principalmente, que ele não ficou restrito a falar da idol, a cantora, dançarina, performer do palco, sabe? Ele conseguiu explorar um lado bem maior do artista, assim, né? Ele vai pra uma questão de TV, aí mostra personagens de que atuam nos bastidores, tanto do audiovisual como dos shows. Ele é um anime legal pra quem gosta desse mundo de idol já, e pra quem nunca assistiu nada, sabe? Eu acho que quem nunca assistiu nada de idol, poderia só ver Oshinoko, por exemplo, sabe? Sim, principalmente por ele ser um pouco diferente do padrão e ter essas discussões. Eu acho que ele preenche muito bem esse espaço e eu gosto muito do que ele faz ao falar, ao promover essas coisas, sabe? Ó, vamos discutir aqui. E ele faz muito isso bem no anime, e ele já faz isso, eu acho, muito bem no primeiro episódio, que isso pra mim é o mais impressionante, assim. Tanto é que esse primeiro episódio, se fosse um filme, saiu no cinema pra divulgar, beleza, só vai continuar no próximo filme, ano que vem, ou que a temporada vai sair daqui um ano. Eu acho que já seria suficiente também, sabe? Porque ela é uma história que ela fecha tão bem, óbvio que com milhares de pontas, já que ela é um prólogo, é natural, mas ela é tão ótima, então, assim, Oshinoko...
Mas esse é o meu argumento que eu usei pra evangelizar o Oshinoko, falava, assiste o primeiro episódio, porque assim, ele se fecha em si. Se você gostar, você continua. Se não gostar, você vai ter tido uma boa experiência de um filme. E é isso.
E essa questão que o PH trouxe, né, de tipo, gostar das discussões que o Oshinoko promove, fazer a gente refletir sobre essas questões. Não a gente necessariamente, porque a gente tá um pouco, acho que, mais ciente de tudo isso que acontece na indústria, como o Gusta já introduziu, né? Eu acho que a gente consegue ver isso mais transparecido e talvez lá fora, nesse mundo de idol, as coisas sejam um pouco mais nebulosas. Não tô dizendo que as pessoas não sabem que isso acontece, porque elas sabem. Só que eu acho que, tipo, é mais difícil de localizar, porque eu acho que as pessoas envolvidas ali com as próprias idols tentam, né, tipo, acobertar muitas coisas, né, e, tipo, tampar muitas problemáticas que existem nesse mundo. Mas ainda assim, tipo, eu tô muito ainda indecisa o que eu senti sobre esse anime, sabe? Talvez eu esteja mais com o Pedro no sentido de quando ele falou que ele tá com mixed feelings, sabe? Tipo, eu tô muito no meio, assim, Eu não sei se eu achei bom ou se eu achei médio. Não achei ruim, sabe? Porque ele traz essas discussões de um jeito legal, tipo, ele expõe isso bem na nossa cara, não tem como dizer, não discutiu isso com tanta profundidade, porque o primeiro episódio, pra mim, aquilo já deixa muito claro o lado que o anime quer tomar, né, e tipo, é impossível você dizer que ele tá, sei lá, tipo, relativizando as paradas, não, ele é bem óbvio no que ele quer dizer ali, isso é legal, mas tipo, é justamente esse meu problema, assim, tipo, eu achei o filme muito bom quando eu assisti o primeiro episódio, fiquei bem assim, impressionada, tanto que eu já tinha começado a ler o mangá antes de lançar o anime, porque todo mundo falava muito bem do mangá. Daí eu já tinha começado a ler, só que eu não fui muito pra frente, assim, sabe? Tipo, eu li o comecinho e meio que deixei on hold, sabe? E aí, depois que lançou o anime, né? Que daí eu vi o filme e falei, nossa, então era isso que o pessoal tava falando, sabe? Que da hora, muito legal, tudo mais, gostei. Por mais que tivesse algumas coisas que eu achava estranhas, mas eu gostei. E aí, tipo, o resto das coisas que foram desenvolvendo, eu fiquei bem confusa com muitas... Assim, é um anime que ele meio que usa tempo de tela pra umas coisas importantes e ao mesmo tempo usa tempo de tela pra umas coisas que não tem... Eu não entendi a relevância até agora. Tipo, eu não sei se mais pra frente vai ter alguma coisa que vai, tipo, amarrar isso, por que isso existe, mas tem muita coisa que eu falei, gente, qual que é o objetivo disso aqui, sabe? E eu não consegui abrir muito minha cabeça, não consegui muito mergulhar. E é difícil, sabe, tipo, me estender em relação a isso porque a gente tá tentando aqui, né, não entregar muito o que tá acontecendo pra quem tá, tipo, se perguntando se começa a ver o anime ou não. Mas assim, no geral, o saldo foi médio, sabe? Tipo, não sei, eu foi neutro, uhum. Assim. Eu estou neutra em relação ao Shinoko, não sou uma das pessoas que ficou obcecada. Assim, o que eu fiquei obcecada? Animação lindíssima. Tipo, eles animam de uma forma que eu falei, gente, precisava disso pra umas cenas tão, tipo... E não tô falando isso...
Não,
eu não tô falando precisava no sentido de, tipo, ah, eu não gostei, não é isso. Mas, tipo, gente, eram umas cenas tão mundanas e comuns que você podia fazer o personagem só parado e eles fazem questão de animar de um jeito fluido, sabe? E lindo. Então, a animação realmente é uma qualidade incrível, né? Achei o design dos personagens muito bonitinhos, assim, estrelinha no olho, sabe? Tipo, uns detalhes, assim, que você acha fofo e você não vê normalmente por aí. Então, nesse quesito, eu achei muito especial. Talvez me marque na parte mais visual da coisa. Mas, no geral, foi um anime que foi morno pra mim, assim. Eu não sei o que aguarda. Eu não sei os desfechos disso. Não sei pra onde vai levar. Dependendo, talvez eu mude minha opinião, sabe? Mas é que tá tudo muito ainda numa zona ali cinzenta. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Então, portanto, não sei dizer se eu gostei. Então, por enquanto, eu tô...
Perfeito.
Talvez esse próprio papo engrandeça o anime pra mim. Talvez torne ele melhor. Porque muitas vezes é o que acontece.
Estou aqui com essa missão.
Tô nessa vibe também. Eu tenho, inclusive, uma opinião, Gabi. Sobre o negócio da animação que você falou. Nossa, eu não entendo por que eles fizeram animações tão boas em coisas mundanas, assim, coisa que não precisava. A minha opinião é que isso tá dentro da narrativa da história. Tipo, eles estão fazendo um negócio muito bom, só que a gente tá deslumbrado com a animação.
A gente não
sabe
atenção.
Que o animador tá fudido lá atrás.
É isso, o animador se
Brincadeira,
fudendo.
Gente.
O que eu acho sobre isso, eu acho que é um investimento no trabalho e na vivência desses personagens mesmo, sabe? Porque, apesar de ser um anime de idol, ele não é um anime de idol na essência como os outros, em que o auge desse anime é você esperar uma personagem fazer uma performance, fazer um show. Quando eu assisti a Zombieland Saga, você passa o episódio inteiro em torno de um dilema de uma personagem, ou de algumas, às vezes, e aí quando isso, no final, é amarrado numa performance, no palco, isso é, caraca, a música e tudo faz sentido. É meio que o chamar o Megazord ali do anime de idol, né? Então, assim, aqui não é tanto sobre isso, porque a gente tá vendo ali uma coisa muito de bastidores, de relação, de construções, de amadurecimento das coisas que estão acontecendo por trás do palco ou por trás das câmeras. Então, quando você mostra os personagens, por exemplo, num momento ali de conhecer um ao outro, ou de estar só numa conversa sombria ali por trás das câmeras, porque esse anime adora colocar um tom... Caraca, tá acontecendo algo muito pesado e sério aqui. E às vezes nem é realmente. Mesma coisa da animação. Só que eu acho que ele vai dando essa coisa de você prestar mais atenção ali nesse mundano mesmo, que eu acho que... Pelo lado que a Gabi falou do neutro, no sentido de não sei o que vai acontecer, o Shinoko me passa muito isso também. Não é a gente tá elogiando muito o início, mas a gente também já falou que a obra não é necessariamente sobre isso, né? Ele é um prólogo que tem a mensagem e a essência da obra, só que ela vai sendo...
E também não tem fim também, né? Vale dizer, né? Tipo, a temporada não termina a história, né? Tipo, não é um anime
Exatamente.
Fechado.
Então, é isso que eu ia dizer. A temporada, ela não tem essa sensação de fechou um arco ou tem uma grande missão de ser o Hokage ou o Rei dos Piratas. A gente sabe que tem uma missão de sucesso de idol ali, mas é uma construção tão cotidiana.
Não, mas tem uma missão ali importante que, né, porque, mas dá uma missão.
Acho que a gente pode...
Há uma missão.
Algumas missões.
Acho que essa é a hora.
Não, antes de falar dos spoilers, eu poderia só enaltecer uma coisa, que eu preciso enaltecer isso aqui, que na verdade foi o que me pegou, acho que... Não sei se foi um combo ou se foi o que me pegou mais com o anime de fato, mas assim, a abertura e o encerramento deste anime.
Sim, são bem legais.
Cara, o investimento feito nisso, nos artistas, enfim, quem faz a abertura, que é a idol, é o Yoasobi. Essa música, ela é uma música... incrível.
Yoasobi, que você foi no Japão pra ver o show, inclusive. Vamos falar, né?
Eu vou falar sobre isso, calma. Antes de eu falar sobre, porque quando eu lembro, até dá um nervoso.
Você vai chorar. Não chora, Gusta!
Mas essa música, ela ficou tão popular. E aí, assim, eu não sei... É uma soma das coisas. Porque a música é muito boa e ajudou a alavancar o anime. Mas o anime também é muito bom. Ou talvez tenha ajudado a alavancar a música. Foi uma música que... é japonesa, que entrou no Hot 100 da Billboard.
Sim.
E assim, não é um Hot, só no Hot 100, tipo, posição 90. Foi top 10, se não me engano, top 3. É que eu não vou lembrar com clareza agora, mas ele ficou nos tops.
Eu posso te falar que ela quebrou o recorde do Lil Nas X e foi a primeira música a ficar 21 semanas no top 1.
Olha aí.
Passou Old Town Road. Top. Quem não tá ligado, Lil Nas X tava no top com aquela Old Town Road. E aí a música de anime barrou essa.
A música de anime, a música de idol. E o nome da música é exatamente esse, Idol. Saca? Então, assim, isso me conquistou muito. E eu digo uma coisa, não assistam o clipe de Idol antes de ver o anime.
Spoilerento?
É porque, tipo, tem o PV da música que ele não dá spoiler. Eu não diria que ele dá spoiler do anime. Mas você vê ele depois do primeiro episódio, é uma outra carga.
Entendi.
Você entende muito mais.
Entendi,
porque
legal.
O clipe é basicamente a história. Porque não só o clipe, como a música, a letra da música é sobre a Hoshino Ai, que é a protagonista do anime. E eu ouso dizer, apesar de algumas controvérsias, pra mim ela vai ser sempre a protagonista do anime.
Eu concordo.
Tipo, faz sentido. Porque tudo é sobre ela.
Eu
tudo
concordo.
É sobre ela.
100%.
Mas, enfim, e a música é sobre ela, a letra é sobre ela, o vídeo é sobre ela. Então você vê esse clipe depois de você ter visto o primeiro episódio, é uma experiência muito boa. Então fica aqui legal a dica. E aí o encerramento também é da Queen Bee.
Queen Bee, Beyoncé.
Queen Bee.
Beyoncé. Beyoncé.
Mas assim, não é a Beyoncé.
Is that you?
É uma puta artista. Eu acho que eu tenho que até entender, porque eu não sei se o pronome tá correto. Porque eu acho que é ele.
Isso, é uma pessoa que não tem gênero fluido. A gente já mencionou isso fluido, quando a gente falou da abertura de Dororo, se não me engano.
É, porque é o mesmo artista. E ele é foda. Incrível.
Irado.
A performance dessa música de Oshinoko, que é uma música que é muito intensa. E ela... toda a vibe da música é sobre o clima que começa no fim do primeiro episódio. E ele é daqueles animes, tipo, esse... Fullmetal, eu lembro muito de Fullmetal nessa hora, porque o encerramento começa, a música começa antes da cena de encerramento começar, sim, né? No final do episódio, começa a música e dá todo um clima mais pesado.
Sabe então, quem assim... mais faz isso? O Animes Overdrive.
Gênios da música. Que sobe
a musiquinha enquanto a gente tá dando...
Mas é perfeito. Eu queria muito enaltecer, porque são duas músicas muito boas. Normalmente, tipo... E assim, não só as músicas, mas a animação também de abertura e encerramento são incríveis. E normalmente sempre tem ou a abertura é muito assim, ou o encerramento é muito assim. E o Oshinoko pegou os dois. E aí eu compartilhar também, porque eu tive a experiência de ver um show do Yoasobi ao vivo. E a música que eles fecham o show é Idol.
Olha aí.
E assim... Japonês, gente. Eu fui num festival de música no Japão, várias bandas. Eu fui no show do Neo... Como é que é? Neo alguma coisa. Que é um ex One Direction.
Nile. Okay. Nile Horan.
Era o meu favorito quando eu era Directioner.
E, cara, o show dele, se você sussurrasse, dava pra escutar. Porque os japoneses são muito quietos no show. Sim. Eles são muito silenciosos. Eles gritam em momentos muito específicos. Eles cantam juntos em momento muito específico. E esquece isso em Idol, tá? Em Idol, cara... A energia de tá... Porque, tipo, tem o lance do... Na própria música, da torcida das idols, né? Que é a galera, sim, fazendo... Hey, hey!
É os chants, né?
A gente que tá na plateia... A gente na plateia, a gente não canta música. A gente vai nesse apoio. E pensa um estádio, sei lá, devia ter umas 30, 40, 50 mil pessoas nessa vibe. Cara, eu me tremia todinho. Porque...
No mínimo, eu espero que você tava igual o Aqua no anime lá, girando o negocinho de luz.
Era essa a energia. Era, eu juro pra você, era essa a energia. Foi incrível, tá? Isso aí é top 5 momentos da minha vida, eu precisava dizer.
Tudo.
Atenção, esse bloco do podcast irá tratar de assuntos que podem ser gatilhos pra algumas pessoas. Ouça com cuidado.
Bom, gente, este episódio, inclusive, já chegou num ponto, assim, que está difícil segurar os spoilers, porque é muito spoiler pra discutir, é muita coisa, é muito detalhe. Inclusive, até pra... Acho que a Gabi tá muito de mão dada comigo nessa aí, da questão dos sentimentos mistos, que tenha muito a ver com as coisas que acontecem, né? Mas, assim, a gente falou muito do primeiro episódio, acho que a gente tem que falar sobre o primeiro episódio, que tem esse plot twist muito grande. Já falando sobre ele, sobre a minha experiência e os meus sentimentos, é justamente aquele negócio, assim, que... aquele começo de, tipo, pô, a gente tem aquela menina que tem câncer terminal e o médico, e ela gosta do idol e ele acaba gostando da Ai Hoshino por conta dela, né? Tem essa conexão. Todo esse momento, toda essa construção da Ai que tá grávida, acaba nesse hospital, ele é o médico que vai cuidar dela e tudo mais. Eu achei, tipo, assim, tava, tipo, caminhando em um ritmo que eu tava, tipo... Beleza, ah. onde isso aqui vai dar, né?
Vai pra onde?
Muito anime e pouca inovação.
Aí o cara morre.
E, assim, eu vi isso com muito medo, tá? Eu acabei o episódio e falei assim...
E é meia hora isso, né? Meia hora, quer dizer, mais, tipo, uns 45 minutos é isso, assim, né?
Você fica, e aí?
E aí?
Vai... Eu posso dizer, só um parênteses, que em relação a esses dois personagens... Apesar de mudar toda a compreensão, eu tenho esse e aí até agora.
Sim, até esse hoje.
Eu também.
Tá, calma, mas e aí?
Vamos chegar lá. Eu quero falar sobre isso, porque eu quero... Exatamente. Mas o fato é, ele morre, ele é assassinado pelo
Stalker. Desculpa, a gente estava engolindo isso até agora.
Não precisa pedir desculpa, tá? É certo, esse é o momento. Mas o lance é, ele morre, e aí tem todo aquele negócio, que a menina morre também de câncer, né?
Ele é assassinado.
Ele é assassinado por um Stalker da AI. Aí o meu sentimento foi lá pra baixo da montanha-russa, tá ligado? Que foi o... Ei, eles ressuscitaram como os filhos gêmeos da AI.
É que a gente não falou, não especificou tudo isso, né?
É, exatamente, que ela tava grávida, ela deu à luz, só que eles, ambos morreram, eles, sei lá, o amor que eles tinham por ela, admiração, fez, sei lá, Jesus Cristo, Deus, colocou eles pra reencarnar nos bebês. Ok, aí eu falei, Isekai. aí, as coisas começaram a ficar muito esquisitas pra mim, e eu acho que é isso que a Gabi tava mencionando sobre o negócio de coisas controversas do começo, que é aquele negócio do tipo, tá, eles são duas pessoas que, tipo, óbvio, a menina, ela morreu nova, né? Ela ainda era uma adolescente. Ele, um adulto. Eles estão no corpo de bebês. Eles têm a memória deles da outra vida, raciocínio, maturidade, o caramba quatro.
Ou seja, um adulto no corpo da criança.
Adultos. E aí começa a rolar aquelas cenas de, tipo, ai, não sei o quê, porque eu vou mamar no peito da minha mãe e eu sou apaixonado por ela. Aí eu comecei, meu Deus, o anime vai ser isso aqui?
Eu fui derretendo, fudeu, eu não sabe? Tô, tipo, cara, aos poucos, assim.
É, eu fui derretendo, oh,
calma,
exato.
Calma. Eu preciso falar sobre esse momento, tá?
Duas coisas.
Quero ver.
Primeiro, vai lembrar que...
Eu derreti, Gustavo!
Ó, a primeira coisa pra ter uma segurança com esse anime, que me deixou mais seguro, foi descobrir que o autor de Oshinoko é o mesmo autor... Não sei agora se é autor ou autora, deu branco agora, mas é o autor de Kaguya-sama. Então, assim, ufa, Kaguya-sama...
Deu bom.
Então, tipo...
Sim, concordo.
Ok, então já tem um ponto positivo.
Eu não sou tão fã de Kaguya-sama, então esse seu argumento caiu por terra pra mim.
Não, calma, você pode não ser muito fã, mas... O anime não deu ruim.
Ele teve
uma história
longa, né? E ele não deslizou na moral.
Não, mas é bom.
Os heróis podem em algum momento escorregar.
Então, o primeiro ponto é esse. E segundo ponto, que tipo, a Pri, né, a Pri Ganico, a gente tava conversando sobre o Oshinoko.
Beijo, Pri.
E ela virou pra mim e falou, eu também não... Eu parei o anime aí. Isso aí pra mim foi, enfim...
A gota d'água.
Mas, aí, o que acontece? Nesse sentido, eu não sei se eu estou passando um pano. Pode ser que eu esteja.
Talvez você possa passar também.
A gente passa nossos panos aqui sempre. Tá permitido.
Passa. Não, tá tudo...
O autor falou que, tipo, a ideia disso é porque isso é uma coisa meio cultural do Japão. Fui descobrir recentemente que existe uma piada. Desde que idols começaram a fazer sucesso, existe uma piada das pessoas que querem morrer e renascer como filhos de idol, né?
Porque pra amamentar em suas tetas.
Isso aí, tipo, é uma... Enfim, é uma piada barra fetiche, não sei lá, do Japão. É cultural.
Mas tem a ver também com o humor japonês que tem essas coisas.
Exato.
Também, né?
E o autor queria, a ideia do autor é fazer uma história dessa, sobre essa piada, sobre essa coisa, e trabalhar um pouco em cima disso. Então, é uma coisa, primeiro, que é cultural, o Japão, é bom entender o contexto de onde você tá vendo a obra. E a segunda coisa que eu passo um pano é porque, assim, se a memória não falha, ou se eu não apaguei da memória, em momento algum é passado que aquilo é correto. Pelo contrário, ele mesmo se sente apesar de ele ter que fazer aquilo pra se amamentar, ele não diz que aquilo é certo, e ele tenta evitar isso.
É, o esfregão veio,
Ele vira e fala, não, eu não quero fazer isso. Aí até fala, nossa, mas ele evita de ficar aqui, né?
Sim.
Tanto que a Ruby, nossa, a Ruby adora ficar na estrada da Ai.
Não, sim, total.
Mas não, o Aqua, ele fica, isso não é certo.
Então, não, mas não tem esse tom negativo, não. Tem um tom
Deixa
engraçadinho,
eu falar sobre isso,
saca?
Então, porque assim, essa questão deles renascerem, tudo bem, pode ter esse contexto que o Gustavo falou, isso faz um pouco mais de sentido pra mim agora, porque até então eu tava tipo, eu terminei o anime e eu falei, gente, por quê? Que tem isso, entendeu? Tipo, por que não fizeram só eles sendo filhos dela? Sabe? Tipo, normal, assim. Tipo, beleza, minha mãe morreu porque ela era uma idol. E aí eu cresci querendo resolver os mistérios dela, ou cresci querendo... Tipo, eles terem reencarnado até agora não teve qualquer, tipo, relevância da história no geral, sabe? Tipo, não mudou Nada.
Esse argumento vale com esse recurso em praticamente todos os animes, sim, mangás, sim, light, sim, novels que usam isso.
O que eu quero dizer é porque, tipo, isso gera...
Mas eu concordo, que
gera...
não faz sentido, não gera nada mesmo, até agora.
Isso gera essas cenas um pouco problemáticas, tá ligado? E não foi só essa do peito, teve aquela lá no... É que essa é um pouco mais pra frente, né? Mas teve aquela lá mais pro final, que, tipo, ele tá participando do reality show lá de namoro, e aí quando perguntam, ah, qual que é seu que... ideal aí de namorada? E ele pensa na mãe
de
dele,
mulher,
sabe? Tipo, fica pensando na mãe, tudo bem que ele já, que ela já conhecia.
Que também não é mãe dele,
mas,
né?
Mas
que,
é
tipo,
a mãe dele.
Essa que é
mas
a doideira.
É a mãe dele. É, aí você fica tipo...
Sim, sim.
Tem um outro ponto, mas depois eu posso falar sobre.
Mas é, vamos chegar.
Sobre esse
mas é só que,
aí,
tipo, não é questão de, ah, eu acho... Não é assim, ah, parei de gostar de Oshinoko porque teve isso da reencarnação. Não é essa a questão pra mim, sabe? Tipo, se isso tivesse uma relevância maior, tipo, ah, entendi porque colocaram isso.
Uhum,
ou, tipo,
perfeito,
pelo menos assim, ah, é, se não tivesse esses momentos que me causassem... Mano, não colocasse esse negócio do peito. Não colocasse...
É só que gerou
incômodo, tipo, não colocasse,
né,
nada,
tipo...
sobre isso. Não colocasse isso do peito, não colocasse... É a cena dele falando da mãe, modelo ideal. Tipo, mano, fingisse que isso não existe, sabe? Tipo, não, a gente não fala sobre isso. A gente finge que isso não existe.
A minha relação é até diferente da Gabi nesse aspecto, porque eu comprei o porquê que isso, no fim das contas, acontece. Só que, pra mim, o foco no primeiro episódio aqui, né? A gente nem terminou de falar do primeiro episódio, mas o foco do primeiro episódio, desse estranhamento, pra mim, tava na relação de, caraca, o anime vai virar isso? E nesse momento, tipo, começou a me incomodar, porque eu
fica
tava...
Fica suspenso o anime.
É, você tá tipo, caralho, então o anime, no fim das contas, vai ser um anime de meio comedinha, com tarado, tá ligado?
É. Slice of Life de uma idol mãe,
estava,
né?
Estava esperando diferente, uhum.
Bebês geniais, só que, tipo, sim, da idol mãe, sabe? Eu achei... E esse é o sentimento, e por isso que me colocou num vale, assim, de expectativa. O que aí, tipo, na realidade foi compensado, né, com o final do primeiro episódio, só pra gente vencer esse fato aqui, né, e a gente continuar comentando, que é o fato de da Hiroshin ser assassinada, inclusive com a criança no colo e tudo mais,
na
sabe?
Na frente das crianças.
E assim, é uma cena terrível, é bizarro, inclusive a forma como a animação retrata a cena de forma artística,
é pesado.
Os olhos,
não, é
tipo, os olhos nesse anime é uma das coisas mais importantes, assim, em termos de passar sentimentos, passar personalidade, passar...
Energia, né?
Energia, exatamente. Então, é muito forte. Isso é algo que, numa forma geral, na história de animes e mangás, essa linguagem visual dos animes grandes, dos olhos grandes que personagens de anime tem, já tá ligado com esse fato. Só que aqui é potencializado, saca? Eu sinto que isso foi potencializado, tanto que essa cena...
É que tem muito
cena...
detalhe, né? Tem, tipo, glitter e estrela, e às vezes tem um degradê de cores, assim, é muito
não,
detalhado.
Tanto que, assim, a cena da Ai morta, com a criança no colo, o rosto dela, o olhar, e a gente vê isso de novo em outras cenas mais pra frente da temporada, né? Cara, é assim, é aterrador, assim, é um negócio desolador.
E eu me debrulhando em lágrimas nessa hora. Eu,
pois
assim,
é.
Desfazendo em chorar aqui.
E me fez empolgar, tá ligado? O final desse episódio pra mim foi tipo, ok, agora... É, tipo, aí o anime virou outra coisa, né? Ok, o anime vai ser sobre os filhos que vão crescer e o menino que vai atrás do assassino da mãe. Vai virar quase um Death Note agora do Bebê Geniais, né? Aí eu falei, porra... Ok, tem a minha atenção.
Mas o que vocês acharam a princípio exatamente dessa parada de ser meio Death Note, como o Lobato falou? Porque pra mim essa é a grande loucura dessa história, né? Assim, porque a gente tem, até é legal falar do olho, porque ela tem os olhos assim, e depois a gente vai pro segundo episódio, já rola um time skip ali, né? Acho que no primeiro ainda já rola, né? Esse pequeno time skip.
Já rola, do primeiro
e
pro segundo.
E aí a gente vê um olho foda fica com cada criança, né? Cada criança, cada um dos filhos fica com um
são
dos
gêmeos,
olhos foda da mãe. E a menina vai pro lado normal de ser a idol, que é legal pra gente ver essa construção. Eu acho que esse fato do moleque ser o caraca, é o mais o que eu fico na posição que a Gabi falou de não sei o que eu acho. Porque, assim, uhum, às vezes eu acho assim, meu Deus, saca? O que que... Principalmente porque isso parece ser uma peça importante pra história. Não é ela exatamente que tá movendo,
okay,
os episódios, né?
Concordo.
Então
concordo.
Ela acaba quase parecendo que ela fica distante, aí toda hora o personagem...
Eu esquecia disso, sabe?
Precisa lembrar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é a coisa mais louca no sentido massa e empolgante que esse anime faz, porque é a parada que ele faz de muito diferente. Então eu tenho esse sentimento um pouco confuso em relação a isso.
Eu vou provocar o Gusta da realidade, tipo, com complemento ao que você disse, PH. Inclusive, assim, pra simplificar daí a pergunta pra mim, que eu quero que você fale. O que você acha do Aqua, pelo amor de Deus?
Eu adoro o Aqua.
Ah, não, gente, Gusta, do céu! Não. Foi bom trazer ele,
Não, mas é porque, assim, pra mim, Oshinoko, quando acabou o primeiro episódio, eu tava... Porque foi bem isso. Começa o primeiro episódio, você não entende nada. Você fala, ué, mas que história é essa? A idol grávida no hospital e a menina que acabou de morrer. Pra que que mostrou essa menina? O que que isso tem relação? E você fica meio perdido. Aí, o médico assassinado. Aí, quando ele renasce, a mina renasce, você fala, é isso, o anime vai ser um slice of life, comédia. Só que, ao mesmo tempo, você vê que tem uma coisa meio sinistra ali, um tom meio que não tá muito certo. Mesmo. Tem as cenas bonitinhas dos bebês ali, nossa, aquela cena deles fazendo a dança de slide sticks é genial. Eu amo aquela cena.
Isso é engraçado, meu.
E aí, o anime, porque assim, pra mim, até hoje, a melhor personagem desse anime é a Hoshino Ai. A forma como eles constroem essa personagem pra você amar essa personagem e você levar ela no coração, mesmo depois que ela morre. Porque, tipo, ela, como eu falo, mesmo depois de morrer, ela ainda é a protagonista. Ela tá em tudo.
Isso é um negócio que eu senti que eles fazem muito bem. Tipo, ela, a presença dela, assim, ela ronda tudo, né? Então, tipo, isso é uma parada muito foda, sabe? De você ver narrativamente, tipo, tudo que tá acontecendo é baseado nela, né?
E é uma personagem construída em um episódio, mesmo de 90 minutos, mas, tipo, ela é forte o suficiente pra perdurar o anime inteiro. Porque em momento algum você esquece dela e da importância dela. Então, eu acho isso muito positivo. E quando eles assassinam essa personagem que eles te ensinaram a amar, pra mim foi, tipo, ok, esse anime tem.
E não é nem sobre você amar, necessariamente. Porque, tipo, ela, beleza, ela cativa e tudo mais. Mas você sabe o impacto que ela tem no mundo, né? Como ela influencia as pessoas e como ela, tipo, tem esse poder sobre as pessoas. E aí, quando isso se perde, né? Tipo, isso acaba, você fica, tipo, e agora? O que vai ser desse mundo, tá ligado? É maior que isso.
Esse mundo que a Gabi coloca é até uma forma, apesar da gente estar confuso com quais serão os rumos disso no futuro de Oshinoko, eu acho que é um jeito de colocar, pô, coloca quem são os fãs dessa idol que a gente conhece. É um médico e uma paciente terminal. Assim, os dois opostos da saúde, entendeu? Uma pessoa que está morrendo e uma pessoa capaz de curar. É um jeito, não é o jeito mais rico, talvez, mas é um jeito de mostrar que, ó, ela tá atingindo de uma ponta até a outra, sabe assim? Estamos aqui nesse hospital. Exatamente. E é desde a pessoa que tá aqui na sua pior condição, com a morte certa, até a pessoa que é aqui para curar essas condições e tratá-las. Todas são tocadas da mesma forma por essa idols.
Ela vem numa forma de deusa, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio de outro mundo. Mas quando assassina essa personagem, eu fico assim, tá, o que vai ser essa história a partir de agora? E aí, essa resolução de, ok, então provavelmente é meu pai, é o assassino, e eu quero descobrir quem é meu pai, eu acho que ele serve como um fio condutor pra você continuar na história. Mas quando esse fio condutor se perde pela primeira vez, porque ele se perde muito fácil, a primeira história, se eu não me engano, é do filme, da série.
É que ele vai, primeiro ele participa, ele é convidado pela menina pra participar da série.
Amo!
Aí depois amo eles vão pro reality show de namoro.
Não, essa personagem, ela é a melhor.
Arima Kana, que personagem maravilhosa. Ela é foda. Ela é incrível. E aí, quando ela assume isso, e aí a gente começa a ver a podridão do mercado, que aí o anime volta a trazer isso como foco, pra mim ficou o seguinte, não tô dizendo que seja isso, mas pra mim soa dessa forma pelo menos. Quem é o pai dos meninos e o potencial assassino da Ai é um fio que vai conduzir essa história, mas não é o foco aqui. O que a proposta do anime é, eu quero expor coisas da indústria e mostrar o quanto essa indústria pode ser letal pra muita gente.
O porquê que essa pessoa existe, né? Por que esse assassino existe?
Exato.
Tipo, ele tá rondando ali essas problemáticas, né? Tipo, tudo isso
Exato. E como essa figura que traz esse terror que o Gustavo tá falando, é misteriosa, né? E ela pode estar ali em qualquer cena.
Pode ser qualquer pessoa,
ela pode estar em qualquer set, essa figura sinistra aí da indústria pode estar, né?
Me lembra muito o Perfect Blue, né? Tipo, a parada do Perfect Blue, de tipo, dela.
Sim,
não...
perfeito.
Oshinoko é um Perfect Blue acessível.
Sim.
Porque o Perfect Blue é drogas,
sim,
né?
Sim, é maluquice.
Loucura, tem que dar uma forçada na arte, na interpretação.
Beijo, Satoshi Kon.
E o Oshinoko, ele vai mais pelo estilo shonen de boa, né? Assim, ele vai nesse formato.
É mais mastigadinho.
Não, sim, mastigado,
exatamente.
Mastigada.
Mas provoca os mesmos sentimentos.
As histórias que ele traz, muitas delas, pelo que eu li, são inspiradas, apesar do próprio autor, a editora, enfim, não assumirem, são inspirados em casos que rolaram no Japão. Sim. Rolou, inclusive, uma polêmica no episódio 6, que pra mim foi um divisor de águas, que foi o episódio do que a menina... Já estamos no spoiler, né? É o episódio que a menina tenta se suicidar. Que esse episódio pra mim foi muito forte. Eu fiquei agoniado o episódio inteiro. E a forma como eles contaram essa história foi muito forte.
Ah, Kanê.
Eu, pessoalmente, gostei muito de como expuseram isso, porque é meio visceral mesmo, é meio pra dar um tapa e falar. Porque você... Assim, eu não sou o hater de Twitter, que vai ficar lá no Twitter hateando todo mundo. Nunca fui essa pessoa. Uhum. Mas acho que todo mundo, vez ou outra, já foi um pouco ácido no Twitter
completamente.
Com alguém. Na internet, em geral.
É motivado, né? Esse comportamento é o natural desse espaço, né?
Exato. E aí, quando você vê aquele episódio... Eu falei, cara, eu sei que é fácil cair nisso. E aí você sente uma meia-culpa, tipo, talvez, dependendo de em que momento de vida eu estivesse, eu também faria isso e eu também poderia ser responsável pela morte de uma pessoa. Ou a quase morte. Então, eu acho a forma como foi construído excelente. Mas aí, né, a trivia aqui do momento é porque parece que esse caso aconteceu com uma lutadora de MMA no Japão.
É, eu e o PH, inclusive, a gente acompanhou.
É, uma garota que foi pro Terrace House.
Terrace House, a gente assistia a série e tudo mais. A Hana Kimura.
Isso, essa mesma.
Ela era lutadora de luta livre, participou do programa e teve um acontecimento no programa que é semelhante ao que rola na representação do Oshinoko, né? Em que uma atitude dela, que é exposta pelo programa de uma forma justamente assim...
Sensacionalista.
Sensacionalista, pra provocar realmente no espectador, tipo, interesse, não sei o quê, engajamento. Só que, obviamente, vilaniza a pessoa, né? Uma pessoa que, óbvio, não é definida por aquele ato, isolado e fora de contexto. E o que aconteceu foi que ela recebeu cyberbullying pra caraca e aconteceu dela cometer suicídio de fato, assim. Então...
Isso. E aí foi a mãe dela chegou a apontar que a série tava usando coisas da vida real, assim.
A mãe dela processou tanto o Terrace House quanto a produção do Oshinoko.
É muito delicado, né?
Está rolando, né?
Tipo, quando eu vi o episódio, eu não sabia dessa história do Terrace House e eu fui descobrir depois. E aí eu fiquei um pouco assim, meio de, eu não tenho opinião ainda sobre, enfim, se isso é de fato, não é. É meio complicado.
É difícil de apontar também, saca?
É. Eu acho que cenas assim é importante mostrar, porque é uma coisa que acontece. Tipo, o problema de suicídio no Japão é real, sabe? Então não é uma coisa que, tipo, tinha que deixar de fora necessariamente. Mas às vezes, essa intenção deles de simularem muito, sabe? Tipo, um caso real, assim, que é muito sensível e que, tipo, a família tá aí, né? E, tipo, tá vivendo isso ainda, essa dor ainda. Eu acho meio complicado.
Acaba sendo desrespeitoso demais,
né? Óbvio que a produção, o roteiro e tudo mais sempre vai se escorar no lance de tipo, não, mas não era exatamente.
É só uma coincidência.
É, mas você podia fazer de um jeito que não desse a entender isso, né? Tipo, não precisava.
É, e é uma coincidência grande demais, porque é um programa de relacionamento, reality show, jovens e blá blá blá. O contexto é parecido, sabe, desse negócio do cyberbullying, da forma como isso acontece. Inclusive, o timing, né? Porque isso tudo aconteceu da Hana Kimura foi em maio de 2020 e o
nossa,
mangá
é recente.
Começou a ser publicado em abril de 2020. Então, assim, é seguro dizer que no desenvolvimento do mangá, essa história cruzou... A história da Hana Kimura, porque mexeu, comoveu, chegou na mídia, o caramba 4, ela se cruzou, de fato, com o autor do mangá, né? Então, é por isso que é delicado, é muito difícil. E tem gente que... Ai, a mãe tá viajando na maionese. Cara, não é assim, saca? Tipo, é complexo mesmo e é doloroso, inclusive.
Agora, dentro do contexto da história mesmo... Pra mim, esse episódio, assim, tirando o primeiro, né, que a gente sabe que ele é bem diferente, ele, pra mim, narrativamente, é uma das coisas, assim, muito acima nesse anime, sabe, assim. Uhum. É como o Gusta falou, ele é pesadíssimo, ele é muito forte, justamente por ele ser muito real, talvez até pelos motivos errados, é como discutimos, mas ele é tão real, é isso que o Gusta falou, de você estar no Twitter todos os dias, no Instagram, ou seja, lá em qual rede social, no seu WhatsApp, na sua fofoca, e você vê mensagens sim. ali pra aquela personagem que você reconhece, sabe? Você reconhece, sim, você sim. vê na sua página, na seu perfil, diariamente, seja de pessoas que você admira, às vezes deram um hate descomunal. A gente tá gravando isso aqui próximo a The Town e tem um monte nossa. De gente sendo massacrado.
Do Marina nada, Sena,
é? Luísa tipo... Sonza sendo humilhada como se elas fossem, tipo assim,
sim.
pessoas que não têm nenhum talento e estão glorificando o nazismo no palco, sabe? Tipo assim, completamente desproporcional.
Sim, é absurdo. É,
e
sim.
aí, cara, você vê essa personagem, você vê o outro lado, sabe? Porque a gente fala de saúde mental, A gente fala de respeito, a gente fala. E todo mundo é muito positivo, todo mundo fala muito, todo mundo passa muitas mensagens positivas. Mas aí você não... Saca? Esse episódio é pesadíssimo, cara. E justamente porque ele é real. Isso é muito assustador, sabe?
Tem a questão também da idade, né? Porque, tipo, isso é um negócio que me assusta muito e é muito bizarro pra mim nessa cultura de idol. Tipo, isso pra mim não tem como. Essa necessidade de pegar só meninas muito novas mesmo.
E,
tipo...
e isso é abordado, sim, né? Com aquela menina que ela é mais velha, ela se finge de mais nova pra poder ser
idol. E esse foi o momento...
Muito bom também.
Amém.
Esse foi o momento que eu amei o Aqua. Porque, tipo, ainda falando sobre... É a Akane, não é o nome dela. Ainda falando sobre a Akane, tipo, toda essa situação dela horrorosa, péssima. E, tipo, gente, as meninas, elas não podem passar de 19, que elas já estão muito velhas pra serem idol, sabe? Tipo, uma menina de 14 anos, de 15 anos, tendo que lidar com tudo aquilo. E aí é a hora que o Aqua vai conversar com o diretor lá do programa, que foi falar, tipo, ah, por que que vocês fizeram o programa dar a entender que ela que foi tudo aquilo e, no fim, ela não tinha feito, tipo, tinha feito as pazes lá com a outra e tal. E ele falou, ah, mas... se você tá na mídia, você tem que estar pronto pra isso, né? Tipo, se você tá se expondo, sei lá o quê, a gente também tem as nossas questões aqui, a gente também tá trabalhando.
E é sobre resultado, o ponto é sobre resultado e o resultado deu certo, então ele jogou isso na cara do maluco, tá ligado? Tipo, pau no cu que você acha, tipo, deu certo.
Ela tá trabalhando, a gente também tá fazendo o nosso trabalho. Aí o Aqua vira pra ele e fala, quantos anos você tem? Sabe? Tipo, foi nesse momento que eu falei, Aqua, aí você...
Nessa
aí você aumentou, porque esse é um negócio que, tipo, é inadmissível pra mim existir isso, assim, é bizarro, é um negócio que não me desce, e é o que torna toda essa história ainda muito pior de perceber que, mano, isso acontece, e que agonia, tipo, ver que as vidas dessas meninas tão novas estão sendo destruídas, e tipo, elas não têm como saber, porque são muito novas, é inocente, né, tipo, tá, acha que esse mundo é maravilhoso, e aí se encontra com esse tipo de coisa, né, mas enfim, isso é meio senso comum, mas é o que traz mais peso ainda pra toda essa história da Akane, que é muito bem desenvolvida, que é muito boa, sim, e foi o que me fisgou, assim, no meio também, junto com a da personagem lá de cabelo vermelho, que eu esqueci o nome, que também...
A Arima Kana.
Que também passa por umas questões parecidas, só que a questão dela é um pouco mais sobre identidade, né? Enfim, mas...
É, identidade e sobre a questão que eu acho incrível, que é sobre ser talento e ser bom.
Sim.
Que a indústria... Pressão, eu gosto muito que de cobrança. Cara eles mostram isso. Não importa se você é bom, não importa se você tem talento, o que vale na mídia é outra coisa. E assim, como eu falei, eu sou cantor, não profissional, mas eu também estudo atuação, tô aí... na luta pra te chamar de RT, fazer dublagem e tudo mais. Estou fazendo aula de teatro, a gente vê muito isso, sabe? Eu tenho estudado e visto muitas histórias, que é isso, cara, talento é o de menos, são outras questões.
Tem que ter um bom agente, tem que ter uma imagem que traga algo, né? Tipo, é muito mais.
E tem que saber, é muito mais sobre a indústria do que sobre você. Então, assim, e cada produto vai ter um tipo de público específico.
Encaminhamento,
pra gente,
detalhe.
Porque, assim, além de tudo, eu também sou publicitário, então, assim, eu também entendo bem isso pelo dia a dia de trabalho. Mas pras pessoas de senso comum, as pessoas acreditam realmente no talento, que as pessoas chegam lá porque são boas, e quando elas não são boas, é só porque elas, enfim, como tá acontecendo com a Luísa Sonza, com a Marina Senna, enfim, atacam porque, ah, vocês fizeram alguma coisa, sabe? Tipo, então, é bem conturbado, e eu gosto que esse anime expõe isso. E aí, pra concluir o ponto que eu queria trazer, com tantas histórias super interessantes sobre a indústria, pra mim, o lance de quem é o assassino...
Exato.
Sim, fica em segundo plano.
Fica irrelevante. E pra mim, ele só funciona como, ok, é isso que vai fazer o Aqua mergulhar nessas histórias dos bastidores do entretenimento e poder me mostrar isso. Então, eu não tenho pressa. Na verdade, eu até gosto que se prolongue isso, que se demore de descobrir quem é, porque assim eu vou poder ter acesso a mais histórias.
A mais sets, né? É quase como novas ilhas de One Piece. É melhor que ele demore mais.
Praticamente.
Pra mim é bem dane-se. Eu perdi esse interesse, não interesse, sim, porque lógico, tem uma curiosidade. E o anime coloca um pouquinho isso, porque tem lá o agente da...
Não, ele tenta te levar por esse caminho também, é.
Aí tem outros personagens que você fica meio desconfiado.
Isso.
Mas não é o cerne principal. O lance é, eu quero expor coisas. E eu acho legal porque, se você gostou ou não gostou do Oshinoko, uma coisa é fato: as pessoas, no geral, discutiram o que viram.
Sim.
E trouxe assuntos pra discussão. E eu achei isso
Perfeito. Genial.
E eu acho que o que mais ficou claro pra mim, a partir da discussão nossa aqui, é que por mais que tire esse elemento aí desse vilão principal, que a princípio parece ser o perigo, né? Porque no começo, assim, o perigo é esse cara, né? A gente tinha uma idol que...
É você ser assassinado.
Tinha, na verdade, dois inimigos, né? Um é o assassino, de fato, e o outro é essa opinião pública que exige os padrões. Só que quando a gente vai ver a fundo em cada um dos sets que eles vão passando, essa imagem de sinistro tá em tudo, né? Como a gente tá falando. Às vezes tá no público, que vai ter um comportamento tóxico e prejudicial ao ponto da mina tá prestes a se matar, de fato. A gente vai ter pessoas que estão ali sem talento, pessoas que estão ali... Pô, uma das coisas que eu gostei muito, quando mostra a... Nessa primeira série aí, que o pessoal é fraco mesmo, né? A autora do mangá que tá sendo adaptado. Assim, falando sobre a... como ela já sabia que ia ser ruim, que o pessoal da indústria fala, mas é meio sobre a obra estar sendo adaptada ali. E, assim, são muitas camadas que às vezes não é o que a obra tá explorando, mas, cara, tá muito sendo colocado. Mas
quando ela vê a Kana atuando e chorando e ela fica emocionada, aquilo deu um quentinho no coração.
É bem foda.
E aí o último episódio, pô, dá uma salvação assim pra série, porque rolou o que não tinha rolado antes da falta da dedicação à produção. Então a gente vê muitas nuances desse mundo pop. Não é só sobre idols no sentido que a gente associa mais da cantora dançarina ali, que é uma imagem para ser vendida de várias formas. Aqui a gente está vendo muitas camadas de toda essa indústria e de como essa figura sinistra que pode te assassinar está em cada uma dessas pessoas dos bastidores, sabe? Talvez não te assassinar literalmente, mas, pô, gerar a sua morte, seja a sua morte, como eu falei, na garota do suicídio, ou no você desistir dos seus sonhos, ou sei lá o quê. É uma indústria muito cruel, e o que eu acho que o anime melhor traduz isso é porque é um anime que tem tudo isso que a gente tá falando, esse medo, esse clima sinistro, tenso, parece que tá em todos os momentos... De alguma... Vai assinar um contrato, você já fica meio assim. Vai pra um set de gravação,
sim, vai dar merda.
Você já não sabe o que tá acontecendo. Se conhece um adulto, então...
É tudo
já
muito
pode
hostil,
ser um assassino.
Né?
Fudeu.
Só que, ao mesmo tempo, o anime é felizão, é colorido, é sobre pessoas felizes, que é, tipo, é o entretenimento e a indústria cultural, pop, e é isso. Você não assiste um filme, assim, é óbvio que tem filmes pra assistir, mas, pô, você vai assistir uma parada, você vai num show, você vai assistir um filme, é um momento de entretenimento, de diversão.
Relaxar,
aí você,
né?
Por trás, tem tudo isso. E tem um artista que você não pode gostar porque tá ligado com uma parada criminosa que vazou, e tem não sei o quê. E tem uma pessoa que tá com depressão e não consegue ser artista. E é tanta parada, então, ao mesmo tempo, é muito feliz. A nossa felicidade mora no entretenimento. A gente seria lamentável se não existisse isso. Esse podcast só vive disso. Nós, por causa
exato.
Disso. Então, assim, o anime mostra toda essa felicidade, tudo isso que essas coisas podem trazer, tanto pra quem consome, como pra quem produz, ao mesmo tempo que ele mostra como tudo é sinistro, sabe? Então, é um anime que eu acho que ele deixa esse sentimento que a gente já falou de, tá, mas pra onde exatamente ele quer ir? Tá, e que história ele quer contar? Tá, e o que, que ele vai fazer com a coisa mais básica de todas que ele pôs no primeiro episódio e a base dos personagens principais. Isso tudo gera essa dúvida. Mas nesse caminho, como o Gustavo falou, pô, eu quero até que demore mais, parece que ele tá passando por tantas coisas, mostrando tantas coisas dessa indústria, tanto pelo lado positivo e pelo negativo, que ele vai me ganhando nesses momentos, sabe?
Esses momentos que, inclusive, a gente tá discutindo, vocês estão mencionando, cara, essa é a grande força, eu acho, de Oshinoko, sabe? Tipo, é aí que ele brilha. Tanto que, pra mim, é muito evidente que os personagens que a obra quer entrar na profundidade, ele se aprofunda nos sentimentos, ele revela esses sentimentos, existe uma riqueza nesse tratamento, sabe, nessa complexidade humana, que eu acho muito interessante. Tipo, a gente já falou das duas meninas, sabe, tipo, o próprio episódio 6 da Akane, que pra mim foi muito forte, assim, a um ponto de eu já estava tenso antes de ver a série. Inclusive foi uma conversa que a gente teve nos bastidores aqui, antes de gravar sobre o Shinoko e escolher gravar sobre o Shinoko, eu lembro que eu comentei pra galera que eu falei, olha, eu tô com receio porque eu sei qual é a temática e talvez isso me engatilhe e será um problema, tá ligado? Pra gravar, pra falar a respeito. E assistindo, cara, me engatilhou uma ansiedade o episódio inteiro, assim, de uma forma muito pesada, sabe? Tipo, foi um sentimento horrível. Não que o episódio seja ruim, pelo contrário. Narrativamente, eu acho que ele foi foda, acho que foi muito foda. Mas, assim, é até bom falar sobre isso, né? Que é, tipo, ele é engatilhável.
Ele é tão bom que ele só pode ser ruim, né?
É, mas ele é muito engatilhável. Ele não me engatilhou as piores coisas que ele poderia me engatilhar, mas ele me engatilha a ansiedade de uma forma muito forte. É, vale dizer, né? Até pra quem às vezes sentir isso também. Só que aí, A parada que me pega muito, assim, até pra, né, evoluir com a nossa discussão aqui, porque eu concordo 100% com vocês e acho que o Oshinoko é muito foda por conta disso, eu gostei muito por conta desses detalhes, mas ao mesmo tempo, aí voltando pro Aqua, pra brincadeira que a gente falou, tipo, ah, que você achou do Aqua, Augusto? Porque, por exemplo, o Aqua, ele é esse cara que ele renasceu. Ele tem maturidade, ele é um adulto, né? Tipo, no corpo de um jovem, de uma criança. Ele é uma pessoa que está tendo uma segunda chance na vida. E a Ruby, ela é a pessoa que está aproveitando a segunda chance pra ela ser o que ela sempre quis ser, tá ligado? Ser a idol. Ele comprou esse discurso de vingança, entre aspas, né? De tipo, não, eu preciso encontrar quem matou, essa obsessão que ele tem pela Hiroshino, de uma forma que ele quer buscar o assassino dela, né? E aí a gente tem esse pano de fundo. E eu super concordo com o lance de, cara, isso acaba que é tipo, foda-se, porque o que importa são essas relações profundas que a gente tá explorando aqui, nesses sets, negócio que parece as ilhas de One Piece. Super concordo, super compro isso. Mas ao mesmo tempo, a narrativa tenta volta e meia puxar a atenção pra essa outra parada, e é o momento que me perde, saca?
E não eles colocaram à toa. Isso. Tipo, se colocaram isso, tem que, né? Tipo, tem
não,
uma
então,
importância.
Pra mim, tem um exemplo, na realidade, mais objetivo sobre aonde que reside o problema pra mim. Não comprar ou não entender o comportamento do Aqua em alguns momentos, ao ponto que tem uma cena que a cena em que ele beija a Kani, pra mim é bizarra, porque ele claramente está tomando a decisão de beijar ela, narrando o pensamento dele, que ele tá literalmente usando ela porque ele precisa dela. E isso depois de um episódio em que a gente justamente tava falando sobre o problema de tudo isso, a situação de fragilidade que essa menina foi colocada, tá ligado? E ele, cara, usou ela ali na fragilidade
não,
dela.
Não, mas calma, você achou o beijo o momento delicado? Porque, tipo assim, o beijo pra mim foi tipo assim, eu posso ter misturado em alguma cena já, porque já tem uns 2 meses que eu assisti, né?
Tem tempo já.
Mas no que eu me lembro, tipo, é meio que um acordo, tipo assim, eles sabem que estão se
então,
usando.
Então, mas isso é uma conversa que rola depois. Porque no beijo, ele está narrando o pensamento dele, falando ativamente. É uma narrativa em off, em que ele está falando, eu preciso dela.
Só parênteses, o lugar onde eles se beijam, eu fui no Japão, é muito lindo.
Sério? Não, que legal.
É muito lindo. Fecha parênteses.
Foi beijado?
Eu queria muito. Ah, eu lembro que o lugar, eu falei, aqui é o lugar perfeito.
Alguém me
deixe,
por favor, eu estou sentado aqui no banquinho.
Qualquer um, eu tô aceitando qualquer um.
Cobrem o Pad, que o Pad não quis me beijar lá.
Porra, Pad. Não, mas assim, brincadeiras à parte. Esse momento em específico acabou me incomodando, e aí depois tem essa conversa em que, ela entende que ele não gosta de fato dela, e aí ela, tipo, ah, não, beleza, acordinha aqui, mas o fato é que aquela cena ainda existiu, saca? Tipo, no momento anterior. E isso me gerou um incômodo muito forte. E eu não entendo o comportamento do Aqua nesses momentos, em todo esse contexto geral que a série tá apresentando, saca? O Aqua, em desses diversos aspectos, ele me tira muito dessa narrativa muito rica, tá ligado? Tipo, pra mim é ele que é o problema.
Eu não acho relevante, de verdade.
Aí entra no que o PH, inclusive, tava falando no começo do cast, que é tipo assim, cara, tipo, voltando, né? Fazendo retcon lá do começo do podcast, que o PH mencionou a um ponto que tanto ele quanto a Ruby, inclusive, assim, ela é jogada de ladaço nessa temporada, né? Tipo, a gente tem a profundidade de vários personagens, mas da Ruby nada, e dele fica nesse lenga-lenga, assim, nessa mistura de tópico e, porra...
Pra mim, eles podiam ser, sei lá, a mesma pessoa, assim, e com os dois objetivos, sei lá.
Não, mesma pessoa seria impossível.
Não, mesma pessoa até
mas sei lá.
Né?
Mas,
porque
assim,
são duas perspectivas diferentes, né?
O meu problema que eu tive nesse momento do Aqua com a menina lá, esquecendo a personagem...
A Kane.
É, foi por conta de quando ele viu ela sem como a Hiroshino.
Ah, também, né? Pelo amor de Deus. Outro
também.
Ponto.
Aquela cena... Assim, primeiro, o meu primeiro sentimento com essa cena foi eu surtei. Porque, realmente, a hora que ela aparece
é sinistro,
como...
Não,
é sinistro.
É
uma cena boa.
Eu fiquei impactado. Eu, tipo assim, eu acho que esse
é
foi
muito
o propósito
boa essa
da
cena.
É você,
muito.
Tipo assim... Pera, ela ressuscitou porque o pensamento é muito esse. E isso é bizarro. E como o anime que eu tinha assistido antes de Vashinoko foi Kageki Shoujo.
Ok.
Que fala muito sobre teatro e ela vendo teatro. Então, assim, me bateu de um jeito muito, muito forte aquele momento.
Até a forma que ela estuda, né? Que ela estuda o pensamento. Essa parte é muito foda, inclusive.
É muita vibe que eu via em Kageki Shoujo. Então, foi as coisas se misturando ali. Mas no segundo momento eu fiquei, cara, eles vão levar adiante esse romance? E aí fica esse lance que fica um pouco aberto, porque assim, tem um triângulo amoroso e bizarro que ele tá no ar, e a temporada não diz pra onde isso vai, ele só joga, que é o quê? É o Aqua que tem essa paixão platônica que a gente não sabe se é um amor, se é uma admiração excessiva, pra onde que esse sentimento é direcionado pela Ai. E ao mesmo tempo tem a Ruby, que quando tava na outra vida, ela revela, né, tipo, no fim da temporada, que na outra vida ela tinha um amor. E esse amor era o médico, que era hoje ele, é irmão, né, dela.
Que é o... Não, gente, pra quê? Pra quê?
É porque a gente passou todo esse programa aqui falando dessas coisas e a gente não falou que os dois, apesar de se conhecerem quando estavam na vida passada, ainda não sabem quem são, né? Que assim, eles sabem quem eles mesmos são, mas não quem o outro
ambos
é.
Ambos sabem que tem uma vida passada, a Ruby sabe que, ok, ele viveu antes, assim como eu vivi
isso,
antes,
mas não quem é.
Mas eles não sabem quem eram. Então, tipo assim, isso fica muito suspenso. E dá aquele medo, porque até o momento não teve nada de grave.
Mas tá sempre na iminência.
Mas...
tá aqui, ó, dá uma cagada. Um fio de bigode.
Tá no limite. Tipo assim, amigo, se você cruzar esse limite, eu não vou ter como te defender.
Muito fino.
O pano do Gusta já tá pra molhadaço mim, e ele tá, porra, para ó, com
é
isso.
É que eu acho que o fio de cada um tem aí... Para o fio de cada um tem uma chão. Resistência. O meu já estourou um pouquinho assim, um tempo, mas eu respeito que o seu fio tá ali um pouco durando mais.
Dá um certo medo com essa história. Aí fica esse lance, tipo... eu não acho errado o Aqua... Assim, é nojento, tipo assim, porque realmente você vê a guria que acabou de passar o que passou e você vê o Aqua usando ela.
É porque a atitude é nojenta, isso, é.
Só que eu acho que essa é a intenção da história. Porque o Aqua, ele virou, eu estou abrindo mão de princípios. E a grande luta do Aqua, só que eu acho que isso poderia ficar mais claro, é isso, ele quer abandonar os princípios dele pra focar em achar e descobrir quem é o assassino da Hoshino Ai, mas ao mesmo tempo, ele não consegue, porque é ele quem ajuda todo mundo. Ele ajuda a menina que ia se suicidar, ele ajuda a Arima Kana e puxa ela pra ser do grupo Idol, ele puxa outra menina lá também pra ser Idol, ele ajuda a irmã, mesmo sendo contra a irmã ser Idol, porque ele tem medo.
Inclusive, que produtora é essa, né? Porque o moleque é quem contrata todo mundo, a produtora não tá indo atrás de ninguém.
Mas é porque ela era o cara também, né? Que era produtor, e aí ela...
E ela nem queria mexer com o Idol.
Ela era babá das crianças.
Ela nem gostava,
e aí acabou,
né,
ficando ali, então...
Verdade. Aliás... Só um parênteses, eu amo a cena dos bebês.
Ai, meu Deus.
Falando, nós somos a reencarnação.
Bebês geniais.
Do sei o quê. E se você não atender a gente... Eu amo essa cena. Essa cena é muito boa. Mas, enfim, eu sinto que, tipo, o Aqua tá nessa dualidade, mas eu não sinto que isso é tão bem explorado. A trama explora muito mais os personagens secundários que apresentam, né?
Exato. Tipo,
e essas realidades bizonhas do show business, mas não apresenta tão bem o Aqua, ele fica meio numa zona cinzenta, você não consegue entender muito bem o Aqua.
Ele é um maluco. É isso que pra mim fica difícil.
É, ele é um Kirinha mesmo, ele é um Kirinha, ele só não matou.
Ele é um psicopata.
Ainda.
Ele é o assassino.
Nossa.
E a Ruby, coitada, a Ruby tá de escanteiaço. Ela ganha ali, eu até achei no final da temporada, meio forçado, foi tipo assim, eita, gente, tem que falar da Ruby, né? Corre aí, vamos dar um show pra ela. E é legal, mas mesmo esse momento, o momento é da Kana e não é da Ruby.
Uhum.
Exato, sim!
E até da outra outras. Mais velha, e
mais
até
velha.
Do musculoso fantasia
do
de
musculoso, pintinho eu lá. Amo, o Bill. Nossa, eu amo. Amo aquele cara.
Maluco. Então,
e aí, tipo assim, esses personagens eles ficam, tipo, que são os protagonistas, a história deles também é nevoada. Aí... Nisso concordo, eu acho que, tipo, falta amarrar um pouco mais isso.
É confuso pra mim essa parte.
É muito confuso. Mas aquilo, de novo, eu, aí passando meu paninho aqui, né? Eu relevo isso porque o que me foi apresentado no lugar foi muito bom. Então, eu gosto muito do Aqua porque eu sinto que ele é um personagem com muito potencial. E eu gosto dessa dualidade dele, tipo, ao mesmo tempo que ele quer ser esse sociopata que abandona tudo da vida, que ele ganhou esse presente de voltar a viver, ele quer abandonar tudo isso pra poder encontrar quem matou a Hoshino Ai. Mas ao mesmo tempo ele não consegue desassociar tanto disso, ele ajuda as pessoas, ele faz tem sentido. Um coração bom, que é o coração que ele tinha quando era médico, de salvar vidas, de... Então eu gosto dessa dualidade, e eu espero que isso possa ser melhor trabalhado em próximas temporadas.
É isso.
Avançar
esse
a história.
É o ponto.
Se for trabalhado bem nas próximas temporadas, tudo bem, eu retiro tudo que eu falei agora, tá ligado? Não tudo, mas...
Não, mas é a impressão do momento, né?
É, são duas coisas que eu acho que eu tirei, assim, são isso, assim, ó. Uma é que o Gusta falou agora no final, aí a palavra potencial é muito isso. Eu acho que é o ponto, assim, meio que de divisão de Oshinoko, né? Quem comprou já o potencial que foi entregue, porque de fato a série apresenta muito potencial. Tem gente que já comprou o potencial e apostou, e tem gente que ficou só nessa, de, pô, mas eu não queria só potencial, eu queria já uma realidade, né? Então, de repente, se fosse uma desses animes que 12 episódios, daqui a pouco vai vir a segunda parte da primeira temporada num segundo curso, ele se beneficiaria mais pra gente poder ver isso, né? Essa cauda longa. Eu tenho a impressão que é uma história que...
O negócio é isso mesmo.
Pra ganhar mais, até pela forma, a gente falou aqui, pô, ela constrói toda uma história inicial ali e eles deram espaço num filme. É um volume inteiro, só aquela preparação. E se não me engano, a temporada inteira, ela dá um total de 4 volumes só. Então...
Caraca,
então, todos os outros episódios que não são esse filme, são 4. Se
tem
não for
12,
só 4,
né,
são 5 ali. Assim, é muito pouco, entendeu? Então, é uma história que talvez ela tenha escolhido, de fato, ir pra esse ritmo. O que não quer dizer que todo mundo tem que aceitar. Pode ser um problema, sim, se você quer uma história mais direta ao ponto. Mas eu acho que ela fica nesse negócio do potencial. Quem acredita nesse potencial e quer ver mais desses personagens transitando entre esses mundos, esperando que eles sejam desenvolvidos, conseguiu ficar mais investido. Quem queria um pouco mais, acabou ficando desse, pô, mas e aí, sabe? E nem sempre vai ter essa disposição.
Assim, saber que quem é o autor, que é o mesmo autor de Kaguya-sama, me fez entender um pouco melhor isso, porque não sei se quanto vocês assistiram de Kaguya-sama, eu não terminei, eu tô terminando, é um anime que eu gosto muito, mas é um anime que, tipo assim, com relação a a estrutura de Kaguya-sama é a seguinte: os personagens na temporada de temporada, eles vão ter um grande momento no início, um momento no meio e um grande momento no final. Entre esses pontos, são histórias soltas que são interessantes serem vistas, mas que não necessariamente agregam muito. Você vê, tipo, mais uma tentativa da Kaguya tentando enganar o Shirogane, ou o Shirogane e a Kaguya. Começa a mostrar os outros personagens. Então, tipo, mas não tem uma evolução de trama em Kaguya que você vê. Começa o primeiro episódio e vai se desenvolvendo até o final da temporada. É muito quebradinho. Cada episódio de Kaguya é meio que único e meio isolado, com uma história interessante. E os grandes pontos são ali no início, um pouquinho no meio e mais no fim. Sabendo disso, eu consigo ver isso em Oshinoko. É a mesma estrutura. Você tem um grande impacto da história no início da temporada, e a história sendo apresentada. E no meio, você tem pontos. O que eu senti falta, que minha crítica, na verdade, a maior crítica à primeira temporada, é que eu acho que o desfecho dela é muito anticlimático. Ele parece que não acabou. Tipo assim, falta um ponto pra fechar aquela história. Eu amei ver aquele lance de que a guriazinha lá, a atriz e a Kana, já eram rivais na infância, e eu quero ver mais essa história. Só que eu acho que esse gancho não era pra ser das duas. Tinha que ser alguma coisa do Aqua, ou da Ruby, ou dos dois.
É, do núcleo principal, né? Porque ficou das personagens.
Exato.
Eu gosto, porque, honestamente, essas duas personagens, exato, são as coisas mais interessantes pra mim do anime. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tipo, eu sinto que muitos animes que têm esse ar de mistério, ou que trazem muita informação e não conseguem trabalhar em pouco tempo, né? Porque são só 12 episódios. Eles trazem, pelo menos, assim, micro coisinhas que, sabe, levem a gente a acreditar que isso vai ser mais trabalhado, ou vão dando respostas aos pouquinhos. Eu senti que nesses pontos tudo ficou muito no ar ainda, sabe? Tipo, não me deram muitas coisas pra acreditar que isso possa ter um desenvolvimento maior, que isso possa ter uma relevância. Tipo, até agora, igual eu falei, eu não vi relevância no Aqua existir direito, sabe? Tipo, não tô dizendo, tipo, a forma como ele leva a narrativa. Eu tô falando o jeito como o personagem vem sendo feito até ali, né? Então, tipo, é isso. Estou curiosa, estou de cabeça aberta, vou continuar vendo o Shinoko. Espero que trabalhem essas questões, mas fico com o pé atrás, porque até agora não me entregaram muita coisa, então não tem por que eu acreditar, sabe, tipo, cegamente num negócio que não me entregaram um pouco. Então
eu
tô indo... Estou indo cautelosa,
é isso.
Estou esperando, mas assim, ok, essa conversa me fez olhar por outras perspectivas. Não direi que amo ou que gosto muito de Oshinoko, mas assim, acho que eu gosto um pouquinho mais do que eu gostava antes de entrar nessa gravação. Parabéns, Gusta.
A conclusão pra mim é que eu definitivamente não amo, tá ligado, Oshinoko, mas tipo, eu gostei de várias coisas do anime e eu quero muito a continuação. Uhum. Eu sinto que eu preciso dela pra mais, tá ligado? Pra ter mais opiniões, pra realmente ver pra onde essas coisas vão, mas porra, mas a experiência foi foda, saca? Teve a gente falando sobre os personagens, cara, a gente falou muita coisa aqui, sabe? Tipo, o fato, o próprio Gusta mencionou, né? O fato da série ter gerado tudo isso e ter gerado discussão, porra, cara, isso é inestimável, sabe? Tipo, como conteúdo, como produção, um produto que tá ali, ainda mais assim, inclusive eu tinha separado aqui e esqueci de mencionar antes, em uma temporada que tá assim, tipo, que é praticamente uma uma parada das mais originais ali, tá ligado? Que era a temporada de Kimetsu no Yaiba, Jigoku Uraku, Mashou, Dr. Stone, tá ligado? Tipo, no meio desse mar de shonen, nessa vibe, eu acho que Oshinoko de fato brilha. Em que pese a gente, óbvio, a gente gosta de Demon Slayer, blá, 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 blá. Tem tudo isso, mas o fato é, Oshinoko se destaca mesmo. Isso, inclusive, é uma frase que o próprio PH mencionou uma vez, quando a gente tava conversando em off sobre Oshinoko, e eu concordo muito.
Essas primeiras temporadas que trazem algo legal, merece ser valorizada, sabe? Porque às vezes a gente fala, ah, mas já tá no anime, já tá no mangá, mas é outra galera, é outra linguagem, e é importante chegar, mesmo que não, a gente fala muito de valorizar as originais, né? Oshinoko não é original, é mais uma adaptação, mas é sempre bom ver a construção e a chegada dessas novas obras. Como você falou, a gente já sabe que uma nova temporada de Demon Slayer, de Vinland Saga,
exato,
de Jujutsu, que tá rolando agora, que elas, ainda que elas não sejam o que as outras anteriores foram, elas têm um caminho muito mais tranquilo pra seguir, tem outra... Uhum. Então, o Oshinoko chegar, assim...
É menos ousado,
pô,
né?
Eu acho, assim, o Oshinoko, vocês falaram aí, ah, não é uma obra que eu amo. Eu acho que não é uma obra que eu amo também, mas eu acho que é uma obra que vale muito que ela exista, assim, é muito bom que ela exista, sabe? Nessa demografia e nessa mídia, é uma obra que fala desses assuntos, ainda que seja com alguma leveza misturada com esse clima sinistro que a gente falou. Então, assim, talvez Oshinoko não... é a versão ideal do que uma obra nesse tema e nesse contexto pede. Mas esse tema pede que exista uma obra. Então, que seja Oshinoko que tá fazendo enquanto alguém não está fazendo, sabe? Eu acho que os personagens têm muito a crescer, todos têm... Eu quero muito ver novos personagens que cheguem pra agregar nesse mundo aí, pra ver o que mais eles vão explorar. Cinema, é banda, é mais grupos de idol, é contrato, é empresário. Quem que eles vão colocar nesse mundo aí pra mostrar tanto sucesso como o lado sinistro aí dessa indústria idol.
É assim, diferente desses três aí, eu amo Oshinoko, tá? Eu tenho que dizer que eu amo, tá no meu coração. Mas foi muito porque, assim, eu acho que isso é mais do que mérito do anime, é muito por identificação mesmo, como eu falei. É um tema com o qual eu me identifico, com o qual eu já tive de lidar. Vi coisas do anime que eu já vi na vida real, ou vi de colegas, enfim. Então, foi muito próximo. Então, quando as coisas mexem com a gente no âmbito pessoal, né? É difícil a gente separar, né? Então, mesmo que, e eu entendo todas as críticas técnicas aí e também de técnicas de roteiro, né? Porque eu acho que de animação não tenho crítica alguma a este anime, que
não,
foi
pelo amor de Deus,
belíssimo. A minha única crítica a esse anime é porque ele não tá no Brasil oficialmente.
Nossa, caraca, sim, puta merda, que horrível.
E esse eu falo, pirateia mesmo, gente, que esse merece ser pirateado.
Nossa, pra poder assistir,
porque vai no One Piece aí, porque, olha, sério, é uma tristeza muito grande. Esse é um dos animes de maior destaque de 2023, não vim pro Brasil por uma questão contratual, porque é o anime da Haida Dive. A High Dive não tem atuação aqui no Brasil. O anime está legendado em português,
droga,
oficialmente.
Hein?
Mas não dá pra ser acessado pelo Brasil.
Mas a gente não pode assim, acessar aqui no Brasil. É bizarro. Então, assim, fica aí minha crítica e, enfim, a esse ponto. Mas é um anime que me conquistou muito e, como vocês falaram, eu acho que ele merece ser visto, porque ele aborda temas. E eu achei um comentário do autor, que é muito curioso, que ele falou, cara, em Kaguya-sama, a galera do editorial me forçou muitas vezes a manter um humor pastelão e guiar a minha história por isso. E eu tenho mais liberdade em Oshinoko. Então, eu gosto de ver os autores com mais liberdade e eu gosto de ver o que ele tá fazendo com essa história. Acho que, tipo, é um começo promissor. Acho que tem muitas coisas que ele pode amarrar melhor daqui pra frente. Eu tô me segurando muito pra não continuar lendo o mangá, porque eu quero ver de onde essa história vai continuar, mas eu quero ver animado, porque a animação desse troço é ridícula de boa.
O quanto você leu do mangá? Você passou da temporada?
Nada, eu não li no mangá ainda.
Ah, entendi.
Mas eu tô me segurando pra não ir pro mangá. Porque eu quero muito saber como é que a história continua. Mas, enfim, fica a minha recomendação, que é um anime muito bem feito. Então, assim, é curto, 12 episódios por temporada, então você não demora muito pra assistir. É um anime que é muito bem feito, uma qualidade que a gente não vê em todos os animes. E aí fica aquele lance, o quanto a staff sofreu pra poder entregar isso, a gente também fica nesse questionamento da indústria aí, né? Mas...
Qual anime isso não acontece no fim, né?
Mas que vale muito a pena ver como história que ela denuncia muita coisa e às vezes quebra, e eu gosto porque não fica só no mundo idol, é o mundo artístico como um todo, de quebrar essa expectativa que a gente tem de glamour e de que tudo é muito perfeito, que muita gente ter essa visão. E aí entender que o quão esse universo é podre e ao mesmo tempo ele é brilhante. E aí, enfim, aí já vou levar até pra um lado mais crítica a capitalismo.
Uhum,
que o anime não cita, mas se você tem um pouquinho de consciência de classe, você já começa a entender umas coisas ali. Então, eu acho muito relevante. Assistam o Shinoko. É isso.
E é isso, né, gente? Com isso, a gente vai chegando ao final de mais um podcast. Fodaço demais, assim. Eu tô muito feliz do Gusto estar aqui conosco. Gustinha, meu querido. Você sabe que a gente ama. E a gente tá
passa pano pra você, passando panos. Todos os panos pra você.
Pois é, a gente passa, bicho. Não, qualquer
eu
pano.
Eu tava morrendo de saudade de voltar aqui. Nem, foi em 2020, 2021 que eu vi a última vez.
Nossa,
eu nem tava quando ele veio.
Fazia podcast em 2020?
A gente começou o podcast no final de 2019, dezembro. Então 2020 foi o nosso primeiro ano.
Já tá na hora de acabar, já.
O Gusto já teve aqui em 2020.
Tá acabando o contrato já.
A gente vai conversar sobre a renovação de contrato, pega, calma.
Tô vacinado por esse podcast aqui, não vai abusar de mim.
Gusta, mano, obrigado, velho, por ter colado conosco aí, cara. Muito feliz de ter você conosco novamente. Você é de casa, total, mas deixa aí pra galera ter o jabá.
Eu agradeço muito o convite, né? Você falou de Oshinoko, como eu falei, foi um dos meus animes... o anime favorito do ano até o momento e entrou para um dos favoritos da vida. Então eu fico muito feliz por ter esse espaço. E, bom, para quem quiser, né, gostou aí de mim, quiser acompanhar um pouco mais, me segue lá no Twitter ou no Instagram também, mesmo arroba, é arroba ligusta_, L-E-E-Gusta_. Lá eu posto coisas da vida, otakices, e aí eu também sou muito fã de Pokémon, falo muito de Pokémon nesses canais também. E tem o meu projeto de Pokémon, que é a Folha de Viridian, que estava parado, eu estou retomando. Então acompanhe também no YouTube, que é o youtube.com/folhadeviridian. Lá eu falo vídeos, faço vídeos de Pokémon, falando de novidades, enfim, do mundo e esse universo aí dos monstrinhos de bolso, que é a minha franquia do coração, então... é isso.
É isso, gente. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio, mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Como nosso amigo Bianese não está aqui hoje, meu jabá é para você ir lá no IGN.
Beijo, Bianese.
Que com certeza escreveu muita coisa sobre o Oshinoko. O Bianese não sei se escreveu, mas participou. Com certeza, e ajudando o trabalho dele, você ajuda ele, então você ajuda a gente também, vai lá. Só queria aproveitar esse espaço também pra comentar uma cena que a gente não falou do anime, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas o momento em que um personagem precisa desbloquear um celular e testa uma senha por uma. Caraca,
meu Deus. Psicopata.
Psicopata.
Passa quatro anos.
A senha foi 4550, ou seja, ele tentou 45.500 senhas antes de acertar.
Impressionante.
Psicopata.
Gente, o jabá vai pra mim mesma, Gabi Tosati, só jogando nas redes, que vocês podem ver as minhas artezinhas, mas também vai pro Pokéblast News, que é por onde eu me informo de coisa de Pokémon também que eu gosto. Foi pro Japão lá pra fazer a cobertura pra eles. Então sigam lá, que eu acho muito legal o conteúdo deles. E também se... Você chegou a postar, tipo, no feed ou não? Ou foi só story, Gusta?
Então, foi só stories, mas é porque aquilo, né? Vai pro feed também, porque tem material... Gente, eu tô com muito material do Japão que eu ainda vou soltar.
Ah.
Porque eu não consegui lá, tipo, na correria não dava pra editar vídeo nem nada. Então eu tô editando uns vários reels aqui e em breve eu vou soltar. Vai sair tanto do meu perfil quanto da Blast News também.
Perfeito, então sigam o Blast News aí pra acompanhar um pouquinho mais da viagem do Japão do Gusta, que ele teve a oportunidade lá de beijar no banquinho e não deu certo, mas vamos botar fé que na próxima vai rolar.
Gente, sério.
Eu
passei aquele lugar e eu falei, um dia eu vou voltar pra ter um date nesse lugar.
E vai acontecer.
Porque o lugar bonito, nossa.
E lembrando que isso aqui é um convite e um anúncio de oportunidade.
Sim,
Gusta
quer usar o rei igual
solteiro.
A menina lá.
É,
então, se você quer usar,
é
ser usado pelo resto do Japão.
Se quiser me usar também, não tem problema nenhum. Pode usar.
E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de seguir no nosso Twitch, TikTok, Blue Sky e tudo mais em @AnimesOverdrive. Então, pra ficar ligado aí nas nossas novidades, pra conversar conosco sobre Oshinoko, né, inclusive, né, vem aí conversar com a gente nas nossas redes sociais. Então, segue a gente e converse conosco em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com dois Es, Mateus com TH e @GabiTosati. Tosati ou arroba Gabizord com um zerinho no lugar do O. E é isso, gente. Vamos conversar, vamos discutir, vamos cantar, vamos ser felizes. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.